Secretário Wanderson, seja bem-vindo, secretário Wanderson Oliveira. Eu não sei, secretário, se o senhor era o braço direito ou esquerdo do Mandetta, porque aqui nós, gaúchos, puxamos a brasa para o nosso estado. Então a gente disse que o secretário Gabardo era o braço direito. Então o senhor seria o braço esquerdo ou não fazemos essa comparação? Secretário Wanderson, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Gaúcha e todos os gaúchos. Os dois são meus chefes.
Então... O senhor é muito humilde, o senhor é muito, muito gentil, muito generoso. Aliás, eu tenho uma grande amiga que ela disse que o que ela mais sente falta da gestão Mandetta é aquela coletiva em que o Brasil fazia uma pipoca, sentava para assistir, porque os senhores falavam com alguma com uma forma muito didática, né, sobre o coronavírus. A gente ainda tinha um número relativamente baixo de mortes, mas a gente se assustava muito, né, a cada atualização, mas da forma como os senhores explicavam, a população em geral conseguia compreender. Eu lhe pergunto, a gestão atual falha ao se comunicar sobre o novo coronavírus com a população brasileira, visto que nós já temos aí quase 67 mil mortes por Covid-19?
Olha, eu creio que este seja um dos pontos mais nevrálgicos da resposta, porque eu estudo emergência há muitos anos. E em todas as emergências, se você não tiver um bom diálogo com a sociedade, você não consegue superar o desafio que está posto. Então, existe uma técnica, inclusive, chamada comunicação de risco. O que nós fazíamos ali, naquelas coletivas, era a aplicação de técnicas de comunicação de risco. E por meio da imprensa, não para a imprensa, nós conseguimos atingir muita gente. E vocês fizeram um trabalho fantástico.
Perfeito. A gente vê que agora o vírus, por exemplo, no Rio de Janeiro, estava lendo que está na segunda semana com índices diminuindo, né, com o número de mortes diminuindo. E o Rio de Janeiro foi um dos estados mais críticos. Em contrapartida, no Rio Grande do Sul, esse número, embora seja bem pequeno em comparação com o Rio de Janeiro, está aumentando, né? Isso significa que aqui no Rio Grande do Sul nós vamos passar muito tempo ainda antes que se consiga um momento de diminuição?
Essa é uma questão... Vocês estão me ouvindo?
Estamos, sim, perfeitamente. Estamos ouvindo.
Tá, é o seguinte, a região sul do Brasil, ela é a mais importante para a magnitude de transmissão de vírus respiratórios. Nós temos algumas hipóteses. Uma é o isolamento fez uma ação importante e deslocou o centro ou o período de maior transmissibilidade para um período um pouco mais para frente. Então, talvez vejamos uma montanha mais para o final do mês na região sul. Isso é uma hipótese. A outra hipótese é que nós estejamos neste momento com maior intensidade de transmissão pela característica histórica de transmissão de vírus respiratórios, e a gente só vai perceber isso no final do mês e início do mês seguinte. A outra hipótese é que pessoas que pegaram os coronavírus antigos, né, os que circulam regularmente todos os anos, e como na região sul nós temos uma transmissão de vírus respiratórios muito mais intensa do que em outras regiões, tenhamos uma proteção cruzada razoável. Isso é uma hipótese. A outra hipótese é que o vírus esteja aumentando a circulação agora, justamente no período mais crítico, porque as pessoas estão saindo e nós estamos num período de inverno, onde as casas, os locais estão mais fechados. E a outra questão é que a região sul, por ter enfrentado a pandemia de influenza e por ter uma característica de organização do serviço de saúde muito melhor do que em outras regiões do Brasil, tenhamos uma resposta muito mais apropriada. Eu creio que seja um pouquinho de cada uma dessas coisas que eu falei.
Não, mas isso significa, então, que... Digamos assim...
Significa, então, que nós estamos no início ainda e não temos uma visão clara do que está acontecendo. Tanto
secretário,
a subida quanto a descida ainda é prematura.
O Ministério já projetava lá atrás, em março, as primeiras projeções, né, da sua gestão, da gestão do Mandetta, já apontavam a possibilidade de 100 mil mortos pela Covid-19 até setembro, caso não fossem adotadas medidas de prevenção, né, do novo coronavírus. O senhor acha que o Ministério, então, falhou? Poderia ser menor esse número? O que, que a gente fez de errado ou o que, que a gente fez de certo até aqui?
Olha, o que nós poderíamos ter feito melhor é uma estratégia de distanciamento social realmente acordada e coordenada. Nós estávamos trabalhando neste processo junto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Conselho Nacional de Secretários Municipais, os presidentes Williams e Beltrame. Eles estavam nos ajudando a articular com todas as secretarias estaduais e municipais os seus planos. Nós até fizemos planos, os estados apresentaram planos iniciais, mas esse processo não é estático, ele deve ser... Uma epidemia, ela não é linear, ela vai mudando. A epidemia do começo não é a epidemia de agora. Então, a articulação interfederativa e, principalmente, a inclusão de representação da sociedade civil dentro desses fóruns é que eu acho que nós poderíamos ter aprimorado mais. Participação de conselhos nacionais de saúde, Conselho Estadual de Saúde, nesses fóruns, para debater, justamente porque no começo nós não sabíamos como seria o comportamento do vírus. A gente está vendo agora que o vírus, está muito evidente que o vírus vai permanecer por um bom tempo entre nós. E para conseguirmos conviver com esse vírus, a sociedade vai precisar acreditar nas autoridades públicas para que o fechamento e abertura, nos momentos necessários, seja compreendido e apoiado pela sociedade. Para isso, volta aquela pergunta inicial, que é: temos que falar com a sociedade. E este silêncio, a forma que vem nos últimos 2 meses, talvez, sendo adotado de comunicação, em que a saúde ficou muito diluída, a questão da saúde ficou muito diluída entre os demais temas, isso acaba prejudicando a compreensão da sociedade e fica uma...
Sim, a sociedade acha que já passou, que o vírus já está...
Ela não sabe em quem acreditar, né? Ela não sabe em quem confiar, e isso vai perdendo a credibilidade.
Deixa eu fazer uma... Bom, a gente viu ontem que o presidente mostrou não, né? Disse que está com positivo para o coronavírus, né? O que o presidente da República... teve um vídeo ontem dele também tomando a cloroquina com um certo sorriso assim no rosto, né? Um tom até meio de brincadeira, assim, um vídeo estranho para 67 mil pessoas mortas no país, né? É um Morumbi cheio, estádio do Morumbi, que é o maior de São Paulo, cheio. O senhor trabalhou próximo dele, não deve ter participado de algum tipo de reunião com ele. Queria que o senhor classificasse e desse uma nota para o trabalho do presidente da República durante o novo coronavírus aqui no Brasil. De 0 a 10, qual nota o senhor daria, sendo doutor no assunto, observando? E se o senhor puder depois escrever algo depois da nota, né? Falar para a gente o porquê da sua nota, seria ainda mais interessante a gente saber.
Olha, eu não vou dar nota porque eu estou agora numa outra posição, eu estou olhando de fora, São momentos diferentes. Eu acho que não é uma nota para o global, porque nós estamos na epidemia ainda, estamos em curso. E eu tenho que fazer essa análise me incluindo dentro desse processo como cidadão. Então, nós todos, como cidadãos, devemos olhar para a nossa resposta enquanto sociedade e não em relação a uma pessoa apenas. Por que isso que eu estou falando? Eu não estou aliviando para ninguém, eu estou querendo ser muito franco. Esta é a epidemia mais complexa e ampla deste século. Nós devemos respeitar e compreender, inclusive, os discordantes. Para a gente poder melhorar, nós que somos da ciência e que acreditamos, temos que aprimorar a nossa forma de comunicação. Se existem pessoas que ainda não acreditam no vírus, que não entenderam a gravidade desse contexto, é porque nós, que somos da ciência, não estamos conseguindo convencer as pessoas adequadamente. E nisso se inclui todas as autoridades, a própria imprensa e também...
Então, secretário, por favor, eu concordo muito com essa sua avaliação e eu gostaria muito, porque a gente percebe, inclusive entre nós, jornalistas, entre colegas, que ainda não entenderam a gravidade. O senhor disse aqui, ó, pessoas que ainda não acreditam no vírus e não entenderam a gravidade da doença. O senhor consegue, dessa sua forma didática, explicar para aquele colega, para aquela autoridade, para aquele ouvinte que ainda acha que é exagero nosso, que acha que fechar está errado, que acha... O prefeito aqui de Porto Alegre, ele inclusive limitou o uso do transporte público. E tem gente achando que está demais, que não precisa disso, tem que voltar aquilo. Como é que o senhor explica para essas pessoas, e olha, a gente já trouxe o Dr. Drauzio Varella essa semana, está trazendo o senhor hoje, como é que a gente explica para essa pessoa que ainda não entendeu, como é que a gente desenha assim, como se fosse para uma criança de 2 anos?
Bom, vamos imaginar o seguinte, eu não tenho ninguém na minha família... Não é a minha situação, tá? Porque eu peguei o vírus, fiquei doente, minha esposa ficou doente, e eu sei na pele como foi. Então, eu vou pensar como uma pessoa que não tem nenhuma relação com isso. Então, não tem nenhum amigo, não teve nenhum ente querido, ninguém ficou doente, nem ele próprio precisou usar o serviço de saúde. Quando ele enxerga, ele visualiza as pessoas falando na imprensa que tantos mil recuperaram e tal, a impressão que essa pessoa fica é que a doença seja menos grave do que parece. Esta percepção se chama paradoxo da prevenção. Se nós estamos numa situação como este exemplo que eu estou falando com vocês, para essa pessoa parece tudo exagerado, porque ela não precisou fazer cirurgia, ela não precisou fazer nenhuma atividade. Agora imagina se essa pessoa enxerga e concorda assim, olha, vamos abrir, vamos deixar todo mundo contaminar, porque vai gerar imunidade coletiva, chamada imunidade rebanho. E essa pessoa sofre um acidente de trânsito. O que vai acontecer, o que poderá acontecer, é essa pessoa que sofreu um acidente de trânsito, no momento que ela vai para o hospital, ela não vai ter atendimento. Aí ela fala assim, mas eu tenho plano de saúde, eu pago um bom plano de saúde, meu plano é super black. Aí ela vai lá. E no próprio hospital privado também não vai ter atendimento. É isto que essa epidemia causa. Não é só a doença por si. É o sistema de saúde que fica colapsado. Ele fica doente também. Diferente de outras epidemias. Então, na prática você quer que um amigo seu ou você mesmo não tenha atendimento de saúde? Se você não desejar isso para você ou para o seu amigo, reconheça as iniciativas das autoridades de saúde, porque o distanciamento social e uso de máscara e lavar as mãos com frequência são as únicas medidas para controlar essa epidemia.
Então não é exagero da prefeitura limitar, fechar restaurante, fechar, limitar ônibus, limitar estacionamento, por exemplo? É exagero?
De forma alguma. Nós não somos melhores do que a Europa, Estados Unidos, países super ricos, com muita estrutura, que não passam pelos problemas de transporte que nós passamos aqui. Quando você vai para um país da Europa e você vai para os Estados Unidos, você anda só de ônibus e de metrô, quem vai para lá. Você nem usa carro. Por quê? Porque tem um bom transporte público. Por que que lá eles pararam? Por que que lá eles conseguiram fazer esse distanciamento social e nós não vamos conseguir? Nós vamos conseguir, e o que eu reitero, eu acho que nós, enquanto eu, como era autoridade de saúde, agora não sou mais, eu sou apenas um epidemiologista. O que nós precisamos aprimorar é o diálogo com a sociedade para que a gente consiga superar, assim como a China, a Coreia, a Itália. Eles fecharam 2, 3 meses, depois abriram e foram recuperando. A economia da Europa está recuperando. Só que lá eles estão num outro estágio da epidemia. Nós aqui no sul do país, aí no Rio Grande do Sul, nós estamos no mês que, historicamente, qualquer gaúcho sabe que esse mês de julho é o mês que se tem mais gripe, mais resfriado, mais internação para pneumonia.
Mas talvez então a gente tenha fechado antes do que deveria ter fechado, né? Porque o Rio Grande do Sul está nesse sistema há 4 meses, pode-se dizer. Né? E a gente sabia que o inverno tem data marcada, né, para acontecer.
Essa é uma pergunta interessante, porque ninguém tem uma bola de cristal para ter muita precisão. Pode ser que em algum local, algum município, algum estado tenha fechado muito antes, outros estados tenham fechado um pouco depois. Isso a gente ainda vai precisar estudar melhor para entender quais são as métricas mais adequadas. Agora, um fato é verdadeiro. Quando se fez o distanciamento social, o fechamento, principalmente de escolas e de algumas atividades que geram aglomeração, no primeiro momento foi para poder conseguir arrumar leitos, equipamentos, treinar profissionais, porque se eu tivesse já naquele momento inicial, isso independia do inverno, independia da situação temporal, porque nós vimos isso acontecer no Amazonas, por exemplo, que é um local quente. Lá estourou e faltou, inclusive, covas, jazigos para enterrar as pessoas. Então, a preparação que foi feita aí no Sul e os locais que tiveram o melhor resultado, por isso talvez vocês não estão vendo essa explosão tão rápida, e por isso que eu falei que uma das hipóteses é que no Sul tenhamos uma curva menor do que historicamente se tem, justamente pelas medidas que vocês tomaram.
Mas então, o senhor está comparando antes... aí com a Europa, com os Estados Unidos, por exemplo, e é muito difícil comparar o Brasil com esses países, né? Me parece assim que esse estudo das restrições, ele tem que ser, essa análise, ela tem que ser muito particularizada. Não sei se o senhor concorda, porque concordo. Tem gente que...
Regionalizada,
como?
Regionalizada.
Sim, mas além, né, de regionalizada, tem que ser algo específico para cada setor, né, e para cada, claro, atividade. Porque tem gente lá, o chaveiro ali e tal, que fechou, ele não vai conseguir mais reabrir. Tem gente que simplesmente vai deixar de exercer sua atividade, porque não vai aguentar. Né? Lá nos Estados Unidos, lá, eles estão dando $2,000 por mês. Né? Na Europa, eles têm uma economia que consegue sobreviver. Eu digo o seguinte, não é questão de ser, é mais complexo, né? Não sei se o senhor concorda que tem que haver uma análise também para entender o drama humano dessas pessoas que também estão sofrendo com esse outro lado, né? que estão simplesmente deixando de exercer a atividade da sua vida, não é?
Eu concordo plenamente com você. Cada situação, cada realidade local, ela deve ser, a medida que eu devo tomar, ela deve ser proporcional e restrita ao risco que eu enfrento. Neste caso, nós já temos conhecimento, nesta altura do campeonato, suficiente para poder entender um pouco melhor e permitir ou facilitar um retorno a uma dinâmica social minimamente controlada. Como se faz isso? Primeiro, testando mais e melhor, realizar muitos testes, testando para identificar quem está doente, quem está infectado. Às vezes a pessoa nem está doente, muito grave, mas está transmitindo. Então, quem são esses transmissores? Eu tenho que testar. Uma vez que eu testei, identifiquei, o laboratório tem que notificar, seja público ou privado. A hora que eu identifico a pessoa infectada, eu vou questioná-la. Você teve contato com alguém doente? Se eu souber, se a pessoa infectada souber, com a autorização dela, eu entro em contato com todo mundo com quem ela teve contato e facilito a testagem. E oriento para que as pessoas infectadas fiquem em isolamento domiciliar. Toda vez que eu tenho capacidade de identificar quem é que ficou, quem transmitiu para quem, significa que eu tenho controle do surto.
Informação, né?
Informação. Informação. Toda vez que chegar alguém numa unidade de saúde e eu não souber de quem ela pegou, quer dizer que eu ainda não tenho controle do surto.
Então, sim, só para completar, porque me é caro essa parte desse tema, porque eu estou escrevendo sobre isso, exatamente isso aí que o senhor está falando. Que tem que ter inteligência para lidar com esse. Num país com as suas precariedades, como o Brasil, a gente tem que ter inteligência, usar a informação, descobrir, por exemplo, se a gente tem 30 infectados a mais esse mês, onde e como cada um desses infectados foi contagiado. Não sei se o senhor concorda com isso.
Exatamente é isso. Esse é o grande. Essa é a chave para a dinâmica social. É saber. É o que eles chamam de contact tracing, é você rastrear os contactantes. Essa é a dinâmica, porque assim que o empresário vai poder voltar com tranquilidade, porque não adianta só o prefeito, a autoridade falar assim, olha, agora pode abrir, a gente está vendo isso em São Paulo. Ah, os restaurantes, tem alguns restaurantes que não estão abrindo, porque não tem mais, as pessoas estão com medo de ir. E às vezes até o custo de abertura é maior do que o manter fechado, porque tem outras questões, impostos e estrutura. Você bota ali um monte de insumos e a dinâmica mudou, né? Então como é que eu vou equilibrar o meu estoque, como é que eu vou saber, como é que eu vou chamar? Mas também não adianta eu abrir e depois fazer uma fanfarra para poder chamar as pessoas. Teve cidade no sul, por exemplo, Blumenau, que em 22 de abril abriu, fizeram...
Fez festa no shopping, né? Fez festa, teve música.
Tal, e agora, dia 23 de junho, o prefeito estava pedindo, pelo amor de Deus, para o povo ficar em casa. Então não adianta também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, entende? Você tem que encontrar um limiar de convivência com esse vírus até que tenhamos uma vacina eficaz contra esse vírus.
Mas eu quero insistir na outra resposta do senhor, que foi uma pergunta, acho que do Davi, da questão de fechar cedo demais. E vou insistir porque tem gente perguntando aqui. Ah, mas não fizeram os leitos suficientes? Ah, mas não devia ter fechado? Aquela altura do campeonato, um prefeito ou um gestor, deixa eu buscar aqui a pergunta, aquela altura do campeonato, o prefeito ou um gestor, ele tinha como saber que não deveria fechar? Ou a realidade que se impunha em março, né, acho que a gente está falando ali 15, 16 de março, o prefeito agiu corretamente ao fechar os estabelecimentos, ao fazer as medidas restritivas?
Olha, se é uma cidade que tem voos internacionais, tem um trânsito de pessoas, tem comércio e tal, esse prefeito, se ele tomou a medida, ele tomou a medida adequada. Agora, se é uma unidade federada, um município pequeno, isolado, tem lugar que não tinha medida, necessidade de fechar. Então, tem, é aquilo que a gente conversou anteriormente, assim, as medidas devem ser proporcionais e restritas a cada realidade.
Então nesse caso, o modelo...
Eu não tenho dúvida que tinha que fazer.
Claro, Porto Alegre, pela sua realidade, tinha que fazer. Então, dentro dessa linha de raciocínio que o senhor está dizendo, né? O prefeito Marquesan acertou, tinha que fechar, porque, aliás, claro, a gente está vendo, acho que triplicou a ocupação de leitos de UTI. Mas dentro dessa linha, então, continuando o seu raciocínio, o modelo de distanciamento controlado, que é eu respeito cada região, respeito cada indicador, faz sentido.
Faz total sentido, até porque o Brasil é quase que uma Europa, né? Cada estado é um, tá, maior, às vezes é maior que um país da Europa. Então, temos realidades muito distintas, temos uma estrutura social de cidades com muitas favelas, né? Comunidades com problemas de organização urbana. Agora, tem um ponto que eu tenho chamado a atenção toda vez que eu posso, que é, não adianta só fechar. Por exemplo, no caso dos ônibus, cada vez que um ônibus fizer uma rodada dentro do... né, fizer um circuito completo da sua... e voltar para o ponto final ali, ou parar em algum lugar de referência, deveria entrar alguém lá dentro e limpar o ônibus com água sanitária e tal, fazer desinfecção, para que outro grupo de pessoas pudesse entrar, porque... eu preciso eliminar aquele vírus que está em locais inertes. Então, se uma pessoa está doente, transmitindo, e tem gotícula sobre o suporte ali, aquele corrimão do ônibus para segurar, a pessoa vai se contaminar. Ela pode pegar, colocar a mão na boca. Então, a gente tem que fazer uma cadeia de prevenção. A autoridade pública, a autoridade responsável pelo transporte público fazer a limpeza adequada, os empresários fazerem limpezas regulares e disponibilizar álcool em gel, local para lavar a mão em fácil acesso. Né? Muitas vezes no centro da cidade não tem nem banheiro, as pessoas não conseguem usar banheiro. Então tem que ter uma forma de fazer higienização, ter orientação visível, estar sempre alertando os consumidores que estão consumindo naquele local, para que a gente possa realmente voltar, porque esse vírus não é assim, ah, eu tive o pico, agora caiu, sumiu o vírus. O vírus não vai sumir, ele vai continuar circulando. Aí, a Espanha, que teve agora recentemente uma situação muito crítica dentro da realidade deles, eles concluíram que tem 5% só de pessoas que pegaram a doença da população inteira, ou seja, 95% da população ainda pode pegar a doença. É muito parecido com o que a gente vai viver no Brasil. Então, uma segunda onda pode ocorrer a qualquer momento se a gente perder o controle ou baixar a guarda.
Tem 30 segundos, secretário, tem 30 segundos. E a gente é super rigoroso com o tempo aqui. Eu sou a responsável, por isso eu sou a chata do rolê. 30 segundos para o senhor dizer... aquilo que o senhor quer dar conselho para os nossos ouvintes sobre o vírus e os cuidados. 30 segundos.
Bom, usar máscara, né? Não só usar, mas mantê-la limpa, fazer a troca regular, lavar a mão com frequência, usar álcool em gel e só sair de casa para situações extremamente necessárias, né? Para atividades necessárias e evitar aglomeração. Se a gente conseguir fazer isso, principalmente agora, será um sucesso a nossa resposta.
Ex-secretário Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, a gente agradece muito a sua tranquilidade para falar desse tema tão pesado aqui no programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, tenha um bom dia a todos e desejo uma superação tranquila para todo o povo gaúcho. Eu tenho um carinho imenso pelo Rio Grande do Sul, sou meio gaúcho, fiz meu mestrado e meu doutorado aí na URGS. Mando um abraço aí para a professora Maria Inês Schmidt e professor Bruno Stuka. Grande abraço.